Paulo Dário, em primeiro lugar, parabéns por esse prêmio recebido hoje aqui na sede das Nações Unidas. No seu discurso, o senhor citou a importância da preservação da floresta, que é a sua luta, vem sendo a sua luta durante todos esses anos. Que mensagem o senhor gostaria de dar ao Brasil nesse momento que o senhor recebe um prêmio tão importante das Nações Unidas?
Olha, esse prêmio eu acho uma clara demonstração de que o mundo está preocupado com as florestas, né? É um reconhecimento da ONU também que até agora os governos falharam em defender as florestas. Tanto assim que eles precisam de heróis para ajudar na defesa das florestas. O prêmio, o título de herói, inclusive, é até um pouco embaraçoso, né? Porque, mas expressa exatamente isso, né? A consciência de que é preciso lutar. Essa mensagem, eu acho que para o Brasil em particular, vindo da ONU, ela fortalece aqueles que no Brasil, fora do governo, dentro do governo, na sociedade civil, até no mundo corporativo, estão lutando para preservar as florestas, para uma economia que não destrua o patrimônio ambiental, que gere empregos, que gere renda, né? Porque a gente está falando de mundo verde, né? De nova economia. E é um grande desafio. Esse prêmio é um estímulo para quem luta pela preservação das florestas. Teve gente premiada aqui que trabalha com alternativas, ou seja, tem gente premiada aqui porque luta. Então, são os dois lados da moeda, né? Quem está lutando contra quem destrói, quem está apoiando quem tenta trabalhar de forma sustentável.
No caso específico da floresta amazônica, muito se ouve sobre desmatamento caindo, às vezes desmatamento sendo reduzido ou não. Qual é a situação atual da floresta? O senhor que vive dentro da floresta trabalha com esse tema todo dia.
Olha, o desmatamento vem caindo nos últimos anos, nos 5, 6 anos. Mas vem caindo de números muito altos. Ele chegou a um pico muito alto em 2007, de 2005, aliás, de 27 mil quilômetros quadrados, que é 2 milhões e 700 mil hectares, e começou a cair. Hoje está em 640 mil hectares, mais ou menos. São mais ou menos 640 mil campos de futebol. Ou seja, está caindo, mas é inaceitável o tamanho da área desmatada a cada ano. É gigantesco, né? Caiu de uma área do tamanho da Bélgica por ano para alguma coisa que ainda é alarmante. Ele está caindo anualmente. Isso significa que não se está plantando floresta para recuperar o que já foi desmatado.
E por que não?
Porque a lógica da expansão, da destruição da Amazônia está muito conectada à expansão da agricultura, né? E da pecuária. Tanto fazendeiro, tanto pecuarista quanto produtor agrícola, em particular produtor de soja, eles não querem matar floresta, eles querem o solo. A Amazônia está sendo convertida para se tornar uma grande fronteira agrícola, o que é uma burrice, porque a floresta amazônica gera 65%, mais ou menos, segundo cientistas, das chuvas que caem tanto na região norte como no sul e sudeste do Brasil e no sul da Argentina, onde estão os solos mais férteis do Brasil. Então você tem fazendeiros destruindo a floresta para produzir, para colocar uma pecuária com 0,7 cabeça de gado por hectare, ou seja, mínimo, menos de um boi por hectare, e plantar grãos, enquanto que as áreas mais produtivas do Brasil e da Argentina e do Paraguai riscam de se tornar áreas secas pela falta da floresta que gera chuva.
O que você espera da Rio Mais 20?
Olha, eu espero que os líderes do mundo que vão estar lá acordem para o fato de que é preciso fazer alguma coisa para já, que eles não podem mais procrastinar, não podem mais adiar a solução dos problemas. As pessoas estão na rua e elas estão querendo soluções. É isso que eu espero do Rio Mais 20.
Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU.